Os Ansas, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, como habitualmente, ao nosso espaço que tem por nome Os Ansas. Eu sou a Laurinda Figueiras e no espaço entre as 11 e o meio-dia de hoje, cá estamos para lhe fazer a melhor companhia possível. Claro que quando falamos na melhor companhia, pensamos sempre no convidado especial que trazemos e desta vez é um repetente que já há bastante tempo esteve por cá, mas que vai continuando com um projeto que surgiu em 2017. Estava que estava numa apresentação de um livro de um amigo, quando fui convidada a participar de alguma forma numa revista. Essa revista tem por nome Sem Equívocos, está sediada em Espinho, e como todos estes projetos são de difícil vida, digamos assim, pensou-se realmente que se faria meia dúzia de exemplares e depois o ânimo faltaria. Curiosamente, 5 anos depois, a revista Sem Equívocos continua viva, com mais colaboradores e tem-nos dado realmente a opinião de várias pessoas a determinados temas que agora são um dos aspectos que marca a escrita na Sem Equívocos. É lançado um tema e as pessoas escrevem sobre ele. Mas para nos falar disto, nada melhor do que começarmos uma conversa amena, como sempre, com o nosso convidado, que é o Augusto Canetas. O Augusto Costa. Bom dia, Augusto. Bem-vindo mais uma vez aos Ansas para nos falares deste projeto que parecia que não passaria do embrião e, afinal, quando se acredita nas coisas, realmente há milagres, há coisas fabulosas que se fazem e dou-te parabéns pela continuidade deste processo que é necessário, acima de tudo. E ouvir isto já é muito bom, não é? É confortante ouvirmos os outros dizerem que este projeto é necessário. Isto já não é um projeto, já é uma realidade, aliás. E nós já não vivemos sem as apresentações da Sem Equívocos e pela novidade, por tudo que nos traz e que ajuda a nossa formação como pessoas.
Então, muito bom dia, minha querida amiga, muito obrigado. É um prazer de conviver nestes momentos, estes espaços. Falar da revista Sem Equívocos, queria referir que é uma revista em papel.
Exatamente, estamos a falar de uma coisa palpável, não é? Física, que é muito importante.
E falar dela não me cabe a mim, apenas quero salientar que faz parte daquelas coisas que nós chamamos sonhos. Foi um dos sonhos que eu trazia comigo em querer realizar. E quando saiu este número, ou quando saiu o primeiro número, em 2017, francamente não fazia ideia do que é que me estava a surgir. Não fazia a mínima ideia. Estava no zero. Enfim, foi sempre nesta circunstância de número para número.
Vamos ver, não é?
Vamos ver se eu vou conseguir. É uma pequena narrativa. O primeiro número foi apresentado no Centro Cultural de Belém.
Exatamente.
Foste convidada, estiveste lá na mesa também. Foi um momento histórico.
Foi ontem.
Parece que foi ontem, é verdade. Foi um momento histórico. E eu não estava seguro do que estava a fazer. As coisas estavam a correr bem, tínhamos um ótimo ambiente, gente muito fixe, gente boa, académica, enfim. Mas eu não estava seguro, não estava seguro, porque ela não me correu muito bem. Não correu muito bem, porque eu precisava de um orientador técnico, paginador, etc., que me orientasse na paginação da revista e me desse os primeiros tópicos, etc. E foi-me convidado, falei com um amigo jornalista de um jornal de Espinho, e que me disse: eu vou-te arranjar uma pessoa que eu conheço, que é minha amiga e tal, 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 e que é, ou já foi, diretor do jornal 1º de Janeiro.
Muito bem. Já tinha prática.
Já tinha prática.
Experiência não faltava.
Então eu converso com ele, tenho uma reunião, estamos no café, conto-lhe o projeto, mas eu estava um pouco receoso porque eu não tinha dinheiro para avançar com o projeto, queria saber se de facto valia a pena ou não.
Nem sabia, desculpa interromper, nem sabias tão pouco até onde poderias ir, não,
não
é?
Não tinha, estava
porque não tinhas noção, não é?
Estava completamente...
Normal,
só
normal.
Só tinha um sonho, é querer fazer uma
claro,
coisa.
Claro.
Sabia que...
Que havia
sabia,
custos.
Sabia que tinha.
Claro.
Não, não era só os custos, era
todo
os,
o resto,
os
não
conteúdos.
É?
Como é que eu ia fazer a revista, como é que eu ia propor aos meus amigos, dado que eu conhecia os meus amigos, enfim, já conhecia o Dr. Paulo Moraes, o José Brata Moura, o Eduardo Lourenço, já conhecia a gente, enfim,
claro,
académica, e que eu, à partida, ia-me basear neles para ir buscar os conteúdos,
claro,
que eu
como
na altura
deve
não, não
como
imaginava.
Como deve ser. Não é?
Exato. Acontece que eu pedi a uma senhora, uma ilustre senhora, que era catedrática no, na Universidade do Minho, que autorização para ela, para eu colocar na revista o prefácio que ela me fez de um livro que eu escrevi, um conto infanto-juvenil. Que se chama O Meu Cão Também Sonha.
Sim.
E ela fez-me uma prefácio muito interessante. Então, para arranjar conteúdo, para as páginas centrais, eu ia promover o meu livro.
Claro.
E, ao mesmo tempo, ia também colocar lá o prefácio dessa senhora. Eu estou com ela, e ela, com certeza, é um orgulho, até Augusto, com muito gosto. Tinha uma grande simpatia, por mim, etc. Okay. Isto para dizer o quê? Que o técnico, o tal... do jornal do 1º de Janeiro, chegámos a um acordo, eu não estava muito preparado porque não fazia ideia quanto é que ia custar e tal, eu estava convidado para fazer uma experiência comigo para saber se de facto o projeto tinha apenas para andar. E ele respondeu-me, estávamos a tomar café e respondeu-me: o senhor pediu um café, o senhor vai tomar o café à experiência, vai pagar. E eu: aí, este gajo já me cortou pelas pernas.
Estou a ver.
Fiquei a pensar um bocadinho e eu, bonito. Bom, não faz muito nexo o projeto que lhe venho trazer com a sua ideia do café. Mas vamos passar à frente. Quanto é que o senhor quer
para
fazer este trabalho? E ele fez-me uma proposta. 500 euros por mês.
Uhum.
500 euros por mês. A minha loucura era de tal ordem que
na
eu...
Na altura era mais que o ordenado mínimo.
Era mais. E eu queria dizer assim: vou experimentar, vou ver o que é que este homem vai fazer.
A galinha dos ovos de ouro.
Começou a correr mal.
Pois.
Porque eu tenho uma mentalidade mais antiga e... sou uma pessoa com uma visão das coisas... Enfim, com educação, com respeito,
com
pelas
visão,
coisas,
é?
Etc. E quando vejo que isso não corresponde comigo, então eu afasto, pura e simplesmente. Acontece que eu marcava, por exemplo, numa reunião de trabalho para as 10 horas e o senhor estava na cama ainda a dormir. E tinha que esperar, e aparecia às 11.
Mas ia receber os 500 euros.
Espera. E entretanto ele começou a elaborar a paginação, etc, etc, etc.
Mas na altura própria estava pronto.
E queria, não, e queria fazer à maneira dele. Eu, apesar de tudo, apesar de estar às cegas, estava-lhe a dizer: não, eu quero esta imagem aqui, quero que o texto comece aqui do lado esquerdo, quero esta metáfora aqui da parte de cima, etc. E é assim que eu... Ah, mas isso não fica bem. Mas é assim que eu quero. E eu vi logo que a coisa não estava a correr muito bem.
Aí podias ter aplicado o exemplo da roupa. Eu estou a mandar fazer o vestido, tem de ser como eu quero, que sou que vou pagar.
Eu já não me recordo que tipo de conversa é que eu tive, mas o que é certo é que eu entrei em parafuso com
claro.
Ele. E estávamos a 15 dias de apresentar o projeto, que já tinha tudo combinado com o Centro Cultural de Belém. E quando ele me entrega o trabalho, ou melhor, quando eu rescindo logo automaticamente, o senhor não tem condições para trabalhar comigo. Eu não quero continuar com o senhor. Pego no trabalho conforme estava.
Foi preferível estava, logo no foi. Princípio, não é?
Acabou, o senhor não vai, uhum. não vai continuar comigo. Pago o que tinha a pagar e acabou. Pego no trabalho que eu tinha feito e vou para a gráfica Amares, meus amigos. Cheguei lá, apresentei-lhe o projeto e diz-me o técnico, designer. Epá, nós não podemos acabar este trabalho nestes dias, porque isto está feito com infinização. Tem não em técnica. Português, está em inglês.
Sim.
O que significa que o parágrafo, quando termina, não respeita a sílaba.
Exato.
Que se tiver que cortar no D e passar o E para o outro lado, passa.
Ah, sim.
Então ele está aqui. Eu, oh meu
Deus. Agora sim.
Deus, então, lá vai meu projeto. Mas vou ver o que é que consigo fazer. Não conseguiu chegar ao prefácio da senhora catedrática, à senhora professora. Então, o que significa? Que, a partir do prefácio do livro, que há a meio das páginas, existia um erro técnico gramatical.
Uhum. Pois, a divisão silábica.
Do nosso português, que era a divisão silábica. A revista estava pronta. A revista estava pronta e eu não tive hipótese.
Pois.
Foi assim. Então, eu fiquei muito diminuído, fiquei muito triste. Porque alguém me dizia, eu acho, Augusto, que deves cancelar este projeto e voltar a repeti-lo já com a correção, porque isto não está bem.
Pois.
Não, eu tinha que gasto um balúrdio já no início e ainda por cima apostei com uma tiragem enorme e assim, não. Então, continuei. Fiz a apresentação em Lisboa, correu assim como correu, mais ou menos.
Na altura ninguém se apercebeu.
Ninguém se apercebeu.
Pois.
Bom, então eu fiquei naquela dúvida, não sei se vou continuar. Vinha de viagem no comboio para Espinho e a meio da viagem recebo um telefonema para a perguntar como é que poderia participar na revista Sem Equívocos e quando é que saiu o próximo número.
Que bom,
né? Eu, aquela mensagem, parece que foi uma transcendência a dizer-me, Augusto, tem calma que isto...
Tem calma que isto não está assim tão mal,
não
como,
assim tão
tu
mal
pensas.
Como pensas. Pronto. Daí para cá, tem sido sempre do primeiro para o segundo para o terceiro, foi sempre
na
expectativa, sempre, a ver se conseguia. Hoje temos uma enciclopédia.
É verdade.
De qual fazes parte, como
cronista.
Está a correr, tem um lado, portanto, uma secção dedicada às artes plásticas, uhum. Tem outra à literatura, à poesia, à prosa, e basicamente as revistas têm uma designação por estação.
É, outono, inverno, etc.
Exato, exato. Embora tenha o seu próprio nome, é trimestral. E versa, digamos, tem uma temática, cada revista.
Que passou a ser com a temática, passou a fazer parte a partir do quinto, não?
Eu
do
acho
décimo que... número, talvez,
não? Não, 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 não.
Foi antes?
Não, não já
foi depois.
O terceiro número.
Ah, é?
O terceiro número. Começou-me,
já não
surgiu
tenho ideia.
Uma luz em que eu devia de orientar, não sabendo que o projeto
claro.
Iria ter penas para andar, mas, de qualquer maneira, isto... Poderia
ser, temático,
ser um incentivo a construir uma base de amigos com que eles ficassem residentes da minha revista
uhum.
e fossem escrevendo. Nomeadamente, fazes parte da Origem, a Cristina Fernandes, o Rui Brites.
Rui Brites.
E outros.
Recordo-me que no primeiro número, eu vou já ver, ele fez um texto sobre a felicidade.
É verdade, é verdade. Tanto mais
a
que
capacidade
ele,
de ser feliz.
Ele está doutorado, está doutorado na, na área de, da sociedade.
Sociólogo, não é? Ninguém melhor para falar do assunto.
De facto, é verdade. E, resumidamente, estamos cá, vamos para o número 22.
Uhum. Entre o número 1 e o número 22, nota-se uma diferença brutal da primeira revista, como sempre, é normal, não é? Da primeira para a última. Se estivesse agora a começar, o que é que modificavas neste número?
Eu acho que não modificava nada.
Não modificavas nada?
Nada, nada.
Isso é bom porque nos dá a certeza que começámos como queríamos e da melhor maneira, não é? Que houve uma continuidade, foi sempre em crescendo, não é?
É interessante, de facto, o que referiste aí, que ela tem, de facto, qualidade.
Uhum, tem, sim.
São as outras pessoas que acompanham, claro, este projeto,
é
que foram próprios a dizerem. E para mim é um gozo extraordinário aparecer gente académica, professores,
a falar da
revista. Ainda ontem recebi uma crónica do Vítor Teixeira, professor universitário, a dar os parabéns pelo tema. O tema que se refere à liberdade de imprensa.
O próximo.
O próximo, exatamente. Número 22.
Tema escaldante.
E a revista tem melhorado nos conteúdos, no seu design.
A cor tem sido fantástica nos últimos números, sim.
A capa, de facto.
Últimos, metade para cá.
A capa tem sido motivo de grande observação, porque os meus amigos dizem, Augusto, não seria má ideia fazer uma exposição das capas da revista, mandares encaixelhar, etc., fazer, sim, uma exposição. É o que eu estou a fazer neste momento.
Muito bem.
É o que eu estou a fazer neste momento.
Deixa-me só fazer aqui uma parte. A questão da exposição das capas da revista tem a ver com o variado leque de artistas plásticos que tu tens convidado para serem capas de revista.
Verdade.
Muita gente mesmo.
Tem-me permitido um grande conhecimento e uma endurance muito grande, porque conheço o mundo das artes plásticas de alguma maneira que me favorece.
Claro.
Ainda por cima, eu tenho uma grande simpatia e admiração pelas artes plásticas. E tenho conhecido imensos artistas.
Tal como nós. Havia gente que não era do conhecimento público. Pelo menos, eu não conheço uma pessoa facilmente que vive em Espinho e que pinta, por exemplo, ou que vive em Lisboa. Posso não ter acesso, não é? Através da revista tem essa facilidade.
E tem essa felicidade de também ir renovando os artistas.
Pois, o que é
sempre
ótimo.
É sempre uma base entre os 6 e os 8 artistas, não é?
Uhum.
Aliás, são eles também, em parte, que me sustentam.
Te procuram também.
E que me procuram.
Isso é ótimo.
Procuram saber como é que funciona, quer participar. E isso, para mim, é, de facto, uma felicidade.
Então, não?
E vem contribuir para eu continuar.
Claro.
Com a lenda.
Claro que sim, porque isso tem condições,
com
não é? Com
a E pronto, eu não sou eu a pessoa indicada, são os meus leitores que devem falar. Mas eu sinto que é um projeto que ao longo deste tempo já está a fazer história.
Está, sim. Está a fazer 21 história. Números já é muita coisa.
Porque cada pessoa que escreve um tema, nomeadamente à liberdade de imprensa, será lido. Será lido intemporalmente.
Claro.
Porque quem escreve, escreve com bases científicas.
Claro.
Com conhecimento de causa. E, no fundo, acaba por ser, na época, uma informação que vai se repercutir nos próximos anos.
Exatamente.
Eu queria aproveitar.
E há uma referência.
Não é nenhuma vaidade, não é nenhuma vaidade, mas é capaz de ser.
E que seja.
E quando a gente faz qualquer coisa e que de facto reconhece que até tem qualidade, claro, porquê é que não ficamos vaidosos?
Claro que sim.
Porquê? Então, sabendo que estas pessoas escrevem acerca de um tema que tem a ver com a atualidade contemporânea, liberdade de imprensa, sabemos o que é que vai nos seus meandros, e a opinião das pessoas é, de facto, aproveitada através da revista Sem Equívocos.
Exatamente, o que é um grande contributo a nível cultural, nomeadamente na área da escrita, principalmente.
Em todos os aspectos, Tem, leva, digamos, a voz e a palavra a vários cantos, nomeadamente,
claro,
ao estrangeiro, aos Estados Unidos, que tem lá uns amigos, à África, Brasil, etc. Mas em Portugal, nomeadamente, em todo o país.
Muito bem.
Eu ia dizer, em jeito de metáfora, ia dizer que pronto, já posso morrer.
Não, não se fala nisso. A gente morre todos os dias e ressuscita todos os dias com a vida.
Na minha perspectiva, é uma forma de afugentar a morte.
Eu acho que sim. Falando sim, e a atividade põe logo a senhora em segundo plano.
O trabalho.
Ela fica amedrontada. É isso que se pretende.
O trabalho serve um pouco de defesa.
Claro que sim.
De defesa.
Defesa e de pôr a capacidade mental e física ao serviço de nós próprios.
Em tudo, é saudável.
Em favor dos outros.
É verdade.
Isso é ótimo também, porque nós estamos a fazer um trabalho só para nós, não é?
Porque é eclético ao mesmo tempo. Parece que dou a oportunidade a toda a gente, independentemente dos conteúdos.
Claro.
Porque o conteúdo está sujeito a uma análise.
Logicamente.
Criteriosa, porque a revista vai para
muita gente, não é?
Muita gente, académica.
Para muito sítio.
Que está sujeito à crítica, não é?
Mas. E convém que a crítica seja favorável, como é lógico, não é?
Não, eu sou apologista da crítica. E
sim, sim.
Crítica.
Desde que seja para construir, eu acho a crítica sempre bem-vinda.
Ah, eu sou. Estou
é mais importante.
Estou à vontade, dou-me bem. Se não for uma crítica construtiva, eu só tenho uma coisa, é afastar-me e não entrar em conflito.
É claro.
Porque a gente
é preferível, não vale a pena.
Não ajuda o conflito, não ajuda
não. A crítica tem de ser saudável.
A revista, só por si, já transmite saúde.
Muito bem, transmite
muito,
sim.
Muito
Olha,
bem
por falar em saúde e pensando no tema, diz-me uma coisa, se podes dizer para já, o que vai ser a capa do número 22?
Posso dizer que até com muita satisfação.
Atendendo aqui à liberdade de imprensa.
É a liberdade de imprensa e tem a ver com o artista plástico Luís Zuluaga, que é um colombiano, que eu tive a felicidade de o conhecer. E saiu no último número, no anterior, saiu cujo tema foi dedicado a... O tema foi Consciência do Voto e tem lá uma capa.
Tem, sim.
Fora.
Ele é um grande pintor, sim.
Oh, uma visão
e uma grande pessoa também.
Tem uma visão do mundo, digamos, do proibido, daquilo que não tem nada a ver com a regra. Portanto, ele é um contrário àquilo que o mundo lhe oferece, ele que tenta contrariá-lo. Por sinal, no número 22, teve a sorte de voltar a aparecer novamente a imagem dele.
Ótimo.
É uma imagem sui generis, porque acho que se enquadra perfeitamente com a liberdade de imprensa.
Então depois vamos ver, não digas o que é.
Acho que sim. Tinha tido alguma dificuldade em caracterizar neste momento.
Então os nossos parabéns ao Luís Zuluaga. Segunda vez seguida que ele está na capa da revista, o que é muito bom, é bom sinal. E nós, neste momento, por falar em bons sinais, vamos ouvir um tema que tu vais interpretar, porque tu fazes parte de um quarteto, não é? Que de vez em quando atua nestas apresentações e daqui a pouco voltamos a conversar sobre o assunto. Parece-te
muito
bem?
Muito bem. Muito
então
bem.
Até já.
Até já. Vem à festa o chocalho, as lérias. Vem o uísque, o vinho, a música, a malta das misérias. Vem a voz e o grito enquanto for dia. Vem a senha, vem o espírito, vem o gosto prometido. Venham gargantas de amor e ódio até às tantas sem datas. Venham mudanças reais, o sorriso e a flor. Venham os abraços, as danças e os arraiais. Venham em toda a alforria quando puderem. Mas venham. Aquela lareira, pão e vinho sobre a mesa, e amor a pulsar nas veias, sem pelejas, sem peneiras. Venham, porque há luar na eira em todas as bocas que as semeiam, o sorriso e a flor. Venham os abraços, as danças e os arraiais. Venham em toda a alforria quando puderem. Mas venham. Sobre a mesa, e há amor a pulsar nas veias, sem pelejas, sem peneiras. Venham, porque há luar na eira em todas as bocas que as semeiam, o sorriso e a flor. Venham os abraços, as danças e os ai-ais. Venham em toda a alforria quando puderem, mas venham.
Usanças.
Cá estamos nós outra vez, depois deste tema inédito tocado pelo Augusto Canetas. Vamos continuar a nossa conversa, que estava a ser, como sempre, muito interessante, porque ouvimos coisas que por vezes não nos apercebemos à partida. Não são tão perceptíveis quanto quereríamos. Por exemplo, as pessoas perguntam-se se o número 22 vai estar à venda em Viana.
Eu acho que sim, deve. No início, eu abri em Portugal cerca de 253 postos de venda.
Uhum.
Depois fui selecionando.
Claro. Até pela adesão do público também.
Exatamente.
Não é?
Porque de algum tempo, por exemplo, em Leiria, de algum tempo. Tinha lá 3 ou 4 postos de venda e dei algum tempo e cerca de um ano não vendi nenhuma revista.
Pois, tens de compreender então, que isto também não é um campo fácil para ter assim, um escoamento fácil.
E dadas as circunstâncias, hoje em dia lê-se através de outro sistema, não no formato, lê-se mais no formato digital,
claro.
Não em papel.
Mas tu não optaste por aí, nem vais optar.
Não, foi sempre uma das minhas ideias, dê o que der, mas
claro.
Eu vou para a frente com o papel.
Porque é necessário, sabes? Isto está de tal maneira arrumado na prateleira, entenda-se, que as pessoas já não escrevem revistas ou não fazem revistas para serem consumidas em papel. E acho que esta teimosia é uma teimosia saudável. E um aspecto fulcral da revista, acho que tem mais interesse, para nós, pelo menos, que somos mais velhos.
Eu,
gostamos mais deste formato.
Estou de acordo. Aliás, eu uso uma frase que saiu numa revista, a número 8, até foi muito falada, e hoje ainda uso muitas vezes nas minhas conversações, porque tem a ver com o meu comportamento. Um homem pode chorar e ter medo. Não deve, é perder a coragem.
Pois,
esse é o meu
convém,
fator.
Esse exatamente.
Esse é o meu fator fundamental.
É
a coragem. É. Então, como eu estava a dizer, eu fui selecionando os postos de venda e fui recolhendo. Portanto, não tinha condições para
claro.
Andar por todo o país. Então selecionei e hoje trabalho com algumas Lisboa, Porto, Coimbra e Viana do Castelo. Ainda tenho cá alguns números. Na Avenida da República.
Na Avenida dos Combatentes.
Os Combatentes.
Aliás.
Num quiosquezinho.
Ciso.
Pronto. Venderam-se algumas revistas, mas depois, com o problema da pandemia.
Claro.
Eu deixei de estar em contacto.
De contactar.
Daí para cá, não sei o que é que se passa, como é que as coisas estão. Hoje fui aproveitar a oportunidade e visitar.
Muito bem.
Não tem sido fácil, de facto.
Acredito que não seja, porque...
O que funciona mais são de boca a boca. As pessoas
vão transmitindo
umas às outras. Porque de vez em quando aparece-me... Olha, como é que eu posso adquirir a revista? Olha, onde é que eu posso comprar? Olha, eu gostava de adquirir os números todos que já saíram, etc. Então... Olha, eu queria fazer uma assinatura, etc.
Tens de socorrer das pessoas que estão nos locais e serem o contacto, provavelmente.
Então,
isto para evitar de criares uma agência, não é? Ou de pedires a uma agência que o faça.
Sim, mas também não me dava condições, porque
eu
ainda fiz essa experiência com agências de distribuição e eles não se mostraram muito receptivos também.
Não é muito fácil, sabes?
Não é muito fácil. Nada para o meu trabalho foi favorável.
Pois,
nada.
Estou a falar no teu lado, não é? Para
justamente,
o teu lado é capaz
justamente.
De não ser muito
porque
fácil. Não?
Se eles vissem que era uma revista, tipo Simplesmente Maria, tipo Big Brother, etc.
As Cor-de-Rosa têm compra assegurada, não é?
Eu aproveito aqui para contar uma história muito interessante, que eu sou natural de Barzelas.
Uhum.
E há um quiosque ao pé da estação, que é o quiosque da esquina, da estação.
Sim, sim.
E até por sinal vendeu-se lá algumas revistas, mas foi o problema do Covid e eu tive que me afastar. Também não sei em que ponto está. Mas acontece que logo a seguir a Barroselas temos Vila das Neves.
Sim.
Vila das Neves. Ora, aquilo toca-me intimamente, porque o meu pai é de lá.
Uhum.
Meu pai é da Vila das Neves, ou mais precisamente Vila de Punha.
Muito bem.
Para os meus amigos que me estão a ouvir, Vila das Neves, Vila de Punha. Uma saudação do Canetas.
É daí que vem o nome.
É daí que vem o nome, de origem do meu avô.
Uhum.
Os que me estão a ouvir. Era um nome que tinha um sentido pejorativo, porque o meu pai não gostava, e suponho que todos os meus familiares paternos não gostavam que os chamassem Canetas.
E tu,
por ironia do destino, eu assim, depois para contrariar, eu vou continuar. Porque quando vinha visitar os meus avós, etc., ouvia até aí o filho António Canetas, para trás, Canetas para cima, então, Meu pai era alfaiate. E meu pai era uma pessoa, para além de ser analfabeta, era uma pessoa muito inteligente, engraçado, que era aquele tempo. Era um excelente artista.
Ou seja, era culto.
Era culto, porque eu via, depois foi, eu, na medida
sabia
em que ia
ouvir,
crescendo...
Sabia ouvir. Isso é um problema dos nossos
eu tinha
filhos,
uma
é
técnica,
saber ouvir.
Tinha uma técnica extraordinária para lidar com o cliente. Portanto, eu tinha forros, fazenda e tudo, fazia tudo.
Uhum.
É? Mas a propósito disso, meu pai detestava também que lhe chamassem Canetas. Então, por ironia do destino, eu... uso o pseudónimo da minha área literária de, seja pseudónimo Augusto Canetas de José Augusto Faria da Costa.
Uhum.
Ainda voltando um pouco, rebobinando um pouco mais esta temática, até fui buscar agora o Neves da Vila, que é o meu primeiro heterónimo. Como eu tenho muita dificuldade em falar com os meus amigos, falta literatura, e normalmente é difícil de falar de literatura, ou falar de futebol, ou de coisas mesquinhas, isso a mim não me diz nada, tenho muita dificuldade. E como tenho dificuldade, então eu inventei o Neves da Vila para trocar correspondência.
Muito bem.
O Neves da Vila escreve ao Canetas e o Canetas escreve ao Neves da Vila.
Muito
ok.
Bem.
Então, eu venho esse café ao Neves da Vila, em Vila das Neves. Um café que é ali, não sei como é que chama, mesmo virado para a praça. onde se for realizar as festas.
Sim, senhor. É a praça principal.
A praça principal.
Então, tudo acontece.
Eu cheguei lá e perguntei, disse ao senhor, tinha aqui esta revista, que sou autor, e eu gostava que o senhor, se me gostasse até de publicidade, tenha ali uma montra com revistas e jornais.
Juntava mais
esta. O que é que lhe parece? Oh, amigo, olha, aquilo não se vende nada. Aquilo é um espaço que está ali só para fazer feitio. E mesmo aquelas cor-de-rosa que se está a ver, simplesmente Maria, não sei quantos, etc. Aquilo não se vende. Muito menos
uma revista
desta natureza.
Foi honesto, não é?
Sim, vai. É um desperdício colocar ali a revista. Mas eu tinha a ideia.
Mas tu insististe.
Insisti, mas mais não seja, está ali a revista para mostrar às pessoas. Então, ele perguntou-me, de onde é que é o senhor? Eu vivo em Espinho, mas quer saber a minha naturalidade? Assim, já agora... E eu fiz uma pausa e disse-lhe, amigo, eu sou daqui de perto, sou aqui de Barroselas. Ah, eu sou de Barroselas. Mas quem é a família? Então, vou-lhe dizer, meu pai é daqui de Vila do Punho. Quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Meu pai faz parte da família Canetas. Ó, seu doutor, desculpe. Pode deixar ficar as revistas, mas olha que eu não as vendo. Prometo que lhes vendo.
Tá boa. E vendeu.
E ficaram lá as revistas.
Uhum.
Passei lá uma ou duas vezes depois a vir a Viana, enfim. A Barcelos, aproveitava fazer a distribuição. Em Barcelos está a correr bem, vende-se. Aliás, eu tenho até um compromisso com a Câmara de Barcelos, onde ficam-me como algumas revistas, 10 revistas, todos os trimestres. Eu faço esse percurso. E depois, não sei como é que... Não sei em que ponto é que aquilo está. Estão lá as revistas, se não estão, se já foram jogadas fora, os primeiros números. Qualquer dia vou passar por lá. E depois aquilo surpreendeu-me de uma maneira muito, como é que eu hei de explicar?
Peculiar.
Quer dizer, transcendente. As pessoas da família do meu pai, porque eram muitos irmãos, e naquela altura vivia-se muita miséria, e eles escondiam a sua identidade. Hoje... A partir do 25 de Abril, a sociedade permitiu que abrir as portas à juventude.
Claro.
Acesso às universidades, nomeadamente.
Felizmente.
Então formaram-se novos intelectuais.
Claro.
Engenheiros, médicos, enfim.
A gente das letras.
Ok. Então, Vila das Neves tem uma sociedade hoje autocrata.
Claro, completamente diferente da 40 ou 50
anos atrás. São todos doutores, Então, já não há problemas nenhum de chamar Canetas. Já é um orgulho chamar Canetas. Suponho eu, isto é meu
para
entender.
Para ti é, não é?
Para mim é, porque eu, há pessoas que têm uma certa relutância em chamar-me Canetas. Quando eu digo Augusto Canetas. E não ficam um pouco pé atrás e usam o Augusto. Usam Augusto e tal. Mas quando eu ouço alguém, por exemplo, o Mário Augusto, tem aquele programa de Hollywood,
sim,
de televisão,
sim,
dos cinemas, etc., no qual nós temos uma relação, que ele fez parte também, como cronista, é das poucas raras pessoas que me trata por Canetas. Olá, Canetas! Eu não sei, mas o mundo parece que se modifica na minha frente. Eu sinto uma sensação estranha. Ou seja, é um regresso à minha identidade, à minha origem. E eu não me importo de nada. Dou-me
claro.
Bem. Dou-me bem com a minha origem, com a minha identidade,
claro.
Que é essa, chamar Canetas.
Uhum.
E achei essa piada, se chama piadão, quando ele me diz, eu sou o Canetas, e ele me responde, seu doutor, eu vou deixar ficar a revista, mas eu não prometo que se lhe venda.
Saíste dali e pronto.
E eu vim-me embora, ficaram as revistas, fiquei, portanto, que a minha maior preocupação era ter as revistas expostas.
É claro.
Que era o projeto da revista, era dedicar-lhe o máximo. Aliás, foi todo o meu trabalho, foi apostar na implantação da revista. Hoje está implantada.
Muito bem, implantada e muito bem. Tiveste, com certeza, ao longo do teu percurso, algumas pessoas que gostariam de te ter feito desistir, apontando-te outros caminhos que tu não querias seguir, com certeza, com a revista.
Ainda há bocadinho estávamos a conversar, filosoficamente, falando, entre o bem, que é o bem, e o mal.
Uhum.
E eu estava a falar de umas pessoas que estavam a falar de mim. O que é que o senhor faz para ser assim, etc? Ou é uma pessoa muito boa ou uma pessoa muito má? Eu respondi-lhe, se for bom tem que aproveitar, se for mau tem que saber lidar. É isso que eu faço com a minha revista.
Pois.
Fui criando algumas antipatias, porque pensava que o projeto não ia para a frente.
E algumas defesas, não é?
Algumas defesas.
Sobretudo algumas defesas.
Mas
eu, tiveste eu gosto, pessoas sim, que sim, queriam sim. Até, quer dizer, até aqui... Ninguém se lembrou do assunto,
não
é?
Não, mas depois já queriam fazer um assalto.
Pois, eu compreendo isso.
Queriam fazer um assalto.
É natural.
E surgiram.
É de espécie humana.
É verdade. Tive vários interlocutores que quase que me faziam emboscada para fazer parte deste projeto. E eu, se tivesse alguém que fizesse parte do grupo comigo, ao tempo que a revista Sem Equívoco já tinha desaparecido.
Provavelmente,
portanto,
sim.
Assim, eu sozinho...
Já tens um compromisso assumido.
Tenho, é...
Conosco.
Quer dizer, sem equívoco, é? Acaba por ser, digamos, a minha... Acaba por ser a minha verdadeira amante.
Uhum. Isto é quase como criar um ser, não é?
Ele
crescer.
É um filho.
Desenvolver.
Uma
sim,
que
sim,
tenho.
Sim, 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 sim.
Eu queria fazer uma pequena retrospectiva.
Diz. Estás à vontade.
Quando eu tive este sonho, porque eu, como disse no início, eu não tinha dinheiro.
Sim.
Não fazia ideia quanto é que custava. Então eu tenho uma reunião com os meus amigos da gráfica, que eu aproveito para mandar um abraço aos diretores da gráfica Amares, nomeadamente ao Sr. Paulo e ao Sr. Couto. E aproveito esta oportunidade. Tive uma reunião com eles. E apresentei-lhe o projeto. Apresentei o projeto e que não tinha dinheiro. Mas que acreditava neles. Acreditava que teria
futuro.
Seria
desenvolver.
Apenas
pois.
Para andar. Acho que eles também acreditaram em mim.
Ah, isso é ótimo. Porque essa parte é importantíssima.
Você tem crédito para 2, 3 números para avançar. Então, foi devido a eles que eu...
Isso é muito importante.
Me deram essa oportunidade... E,
porque muitas vezes isso não acontece.
Acho que só a partir do 10º número, mais ou menos, 10º por aí, é que eu comecei a estabilizar a minha situação financeira.
Claro, porque isso então tem hoje, de criar...
Hoje é um capricho.
Eu tinha-te dito que ao 5º, não é?
Sim, sim, começou a dar... começou já a mostrar
é que a
o
começa...
rosto, já sim. A querer a luz ao fundo do túnel, já começou a criar...
Já tem vida. Já tem vida própria.
Sim, já tinha, já.
E aí
começou.
É mais fácil.
É, mas qual foi a partir do 10º número?
Sim, sim, sim.
10º número que então começou a mostrar-se com mais afinco da sua própria capacidade e que começaram a acreditar.
Claro.
E então, pronto, é o que é agora.
Aqui está,
aqui
não
está,
é?
Aqui
cá está.
Está
ela. Já agora aproveito para dizer que se tiver o número 1... há aí um artigo sobre o ouro de Viana e aquele que não é, e que as pessoas já nem se lembravam que estava aqui. Já passaram 5 anos, exatamente, já passaram 5 anos e é bom voltar atrás e ver o que se escreve ou o que se escreveu nesta altura e que hoje teríamos modificado.
Aliás,
com certeza.
Eu queria outra coisa, a gente não traz tudo, não trago a agenda, enfim. Ordenada.
Vais fazer a apresentação do próximo número em Viana, não é verdade?
Vou.
Voltar às origens, que também os primeiros foram apresentados aqui, não foi?
É verdade. Foi no primeiro e segundo número foram apresentados no Monte de Santa Luzia, no hotel.
Exatamente. Agora a pousada de Viana do Castelo.
E já agora agradeço que a tua disposição, colaboração para arranjarmos um espaço para fazer a apresentação do número... em Viana do Castelo, voltamos novamente às vezes.
Muito bem, cá estarei para ajudar no que for necessário. É assim é que tem de ser. Augusto, nosso tempo está a chegar ao fim. Eu só te queria desejar as melhores felicidades neste sonho.
É uma coisa que me passou, que eu estava num cúmulo de apontamentos, a memória vai respondendo,
claro,
não é? Aos estímulos. Eu queria aproveitar para isto com algum orgulho, porque as minhas revistas já estão a servir de tese de doutoramento nas universidades.
Olha que bom, vês?
Bom, nomeadamente na faculdade, na universidade, ou faculdade da Portucalense, onde o Dr. Paulo é lá professor de matemática.
Dr. Paulo Moraes.
Paulo de Moraes.
Sim.
Exato.
E um vianense também.
É um vianense. É verdade. Que também faz parte do início,
sim,
do projeto.
Também já cá esteve.
É. Portanto, a ideia da revista, para terminar, pronto. Como eu disse no início, foi um sonho. A minha vida é constituída por sonhos.
Este tornou-se realidade, pelo menos esta gente pode comprovar que é realidade.
E eu devia de ter era jovem, nos meus 14, 15 anos, mais ou menos, quando eu dou conta que tenho a revista Orfeu na minha mão.
Ai, Orfeu, sim.
A revista Orfeu, de Fernando Pessoa.
Que tão poucas saíram e tanto marcou, não é?
É verdade.
É verdade.
E eu disse, parece, tive luz naquela
altura. É uma pena, foi.
Um dia, quando eu for grande, eu vou fazer um projeto destes.
Uhum.
Passaram 60 anos para concretizar este projeto.
Nunca é tarde.
Extraordinário.
Nunca é tarde. O que é preciso é realizar, em que altura for, não é?
Nunca é tarde. A questão é acreditar.
É isso. Tente-se acreditar nos sonhos que, como vemos, não é difícil, entenda-se, pô-los em prática. Augusto, continua a sonhar e continua a surpreender-nos, que é o que nós esperamos, assim com coisas boas como esta. E olha, vida longa, muito trabalho, que é o que eu te desejo, que isso é bom sinal. E a gente vai esperando pelas novidades.
Fica aqui o convite a quem nos ouve. O número 22 vai ser apresentado em Viana, um local depois a combinar.
Sim, será divulgado aqui no Usanças também.
No último mês de julho.
No último fim de semana.
Perdão, na última semana de julho.
Muito bem. Sim, senhor.
A todo
pronto.
Tempo vamos depois da
A gente a se encarregará também de lembrar isso a quem nos ouve. Olha, saúde e vida longa.
Muito obrigado.
Obrigada pela tua presença.
Ah, obrigado, eu.
E agradeço também às pessoas que nos acompanham, que já sabem, como eu digo muitas vezes, se não estivesse desse lado, isto não seria a mesma coisa. Fique bem, bom fim de semana.
Usanças.